Olá, bem-vindos ao podcast do Zé, um podcast onde vamos falar de sustentabilidade e de uma vida com menos desperdício. Espero que gostem. Neste quarto episódio, vamos falar sobre produtores locais. Este episódio faz parte da série Supermercados sem Desperdício, onde vos dou algumas dicas sobre como é que podemos, num contexto de supermercado, minimizar o nosso desperdício. Esta série é feita em parceria com a Auchan. Espero que gostem. Olá! Então, espero que tenham lido o artigo que foi feito sobre a produção local. Se não leram, é para isso que o podcast serve, para ajudar a simplificar um bocadinho aquilo que está escrito. Deixo outra vez o reminder de que este episódio, estes artigos, fazem parte da série Supermercados sem Desperdício e que estou a fazer esta série em parceria com a Auchan, que me pareceu o parceiro ideal. Gostava de fazer também a ressalva de que foi por minha iniciativa, foi eu que passei o programa que queria falar, portanto podem estar absolutamente seguros de total transparência neste projeto em relação ao que estou a dizer. Vamos então falar um bocadinho sobre este tema, a produção local. Se têm vindo a acompanhar os outros podcasts, não é novo o tema do impacto da alimentação e das escolhas que fazemos no nosso consumo. Aliás, o último podcast foi precisamente sobre o consumo. E já vos tinha dito algumas coisas, nomeadamente que é imperativo reduzirmos o desperdício alimentar, o consumo de proteína de origem animal, carnes vermelhas. Isto é o que nos diz a FAO, ok, das Nações Unidas, e a Eat Lancet Commission, portanto, não sou eu que o digo. É uma questão de reduzir, ninguém nos diz que temos de eliminar completamente. Mas sabemos que o que comemos é um dos fatores mais importantes no que diz respeito à sustentabilidade do planeta. O que comemos e o desperdício que geramos, ok? E é importante ter esta questão do desperdício em mente. Também já vos tinha dito isto, mas um terço da comida produzida estima-se que seja desperdiçada. E uma das coisas que podemos fazer em relação a minimizar este desperdício alimentar tem a ver com o consumo local, ok? Dentro do que consumimos, existe um peso diferente para o consumo de energia, água, de emissões, de efeito de estufa nas várias etapas da alimentação. Portanto, quando falamos em alimentação, estamos a contemplar a produção, o armazenamento, o processamento, a distribuição e o consumo, ok? Existe um número muito importante de etapas nas quais geramos desperdício ou realizamos algum tipo de consumo, seja energético, seja de água, do que for. E, portanto, quando estamos a falar na intensidade carbónica ou na pegada de carbono de um alimento, estamos a considerar o total dos gases de efeito de estufa que estão emitidos durante o ciclo de vida do alimento, que contempla todas estas etapas, ok? Portanto, os alimentos já de si vão ter impactos ou intensidades carbónicas diferentes, porque a carne, como sabemos, na produção tem uma intensidade, uma pegada de carbono muito superior, por exemplo, às courgettes, a carne vermelha, a carne de vaca com courgette, se compararmos. Isto não é válido para todas as courgettes do mundo, obviamente, uma courgette que seja produzida numa estufa que recorra a menos pesticidas e que tenha energias renováveis para o seu aquecimento, vai ter uma pegada de carbono inferior à partida. A questão dos pesticidas não é assim tão linear, mas se for uma estufa com energias renováveis, vai ter uma pegada menor do que uma estufa que seja movida. Cujo aquecimento seja movido a carvão, por exemplo, mas estamos a perceber que os alimentos já de si têm pesos diferentes em termos de pegada de carbono. Ainda assim, existe uma parte do ciclo de vida dos alimentos, que é a distribuição, em que mais ou menos vão ter a mesma pegada, uns são mais uns alimentos mais pesados que outros, mas vão ter em termos de pegada por quilómetro, mais ou menos a mesma pegada. O que significa que quanto mais perto vierem os alimentos, menos vão ser as emissões do transporte desses alimentos. Ok? Mas já vamos explicar melhor estas questões. A FAO tem um relatório muito importante que se chama Food Wastage, Footprint and Climate Change, em que eles ensinam-nos o impacto de cada etapa na pegada de carbono e, de facto, na produção temos a maior pegada, na produção e no consumo, ok? Aquilo que escolhemos consumir e aquilo que é produzido. Ora, nós podemos temos um impacto muito grande na nossa escolha, o que é que consumimos tem um impacto muito grande e nós podemos controlá-lo. A produção, nós não podemos controlá-la, nós não conseguimos controlar se um produto é produzido com recursos de energias renováveis ou não, nós não mandamos nos centros agrícolas, nós não mandamos nas quintas, não mandamos na indústria, não mandamos em nada. Podemos efetivamente alinhar-nos com produtores que o façam, muito bem, mas nem sempre temos ao nosso alcance nem o conhecimento, portanto, nem a informação sobre como é que são feitos, nem a escolha. O que nós podemos fazer é consumir, é minimizar a pegada da fase de distribuição, ok? Nós temos capacidade de consumo local. Em Portugal temos mesmo essa capacidade. Existem zonas com mais acesso que outras, obviamente, mas temos é possível fazermos essa escolha. Esta parte da pegada de distribuição é uma parte relativamente pequena de toda a parte de toda a pegada ambiental de um produto, de um alimento. Estamos a estimar que seja à volta de 11%. O transporte alimentar representa 11% do ciclo de vida do alimento, ok? Isto são dados de dois estudos científicos que foram feitos, um que é de Weber e Matthews, 2008, e outro que não me recordo, mas penso que seja 2011, sim, Wakeland et al. Portanto, é verdade, ambos os estudos dizem que tem mais impacto mudar uma vez por semana as calorias da carne vermelha e de laticínios para carnes brancas, peixe, ovos ou uma dieta de base vegetal, que conseguimos fazer mais redução carbónica ao fazer esta alteração, mas ainda assim, ou ainda assim, mas ainda assim, estamos a ser um bocadinho redundantes, o impacto do transporte de ciclo de vida é especialmente importante no caso de alimentos de base vegetal, portanto, se a nossa alimentação já for de base vegetal ou se incluir vegetais, que para ser nutritiva e saudável deve incluir vegetais em qualquer dieta, seja ela omnívora ou não, se no caso dos vegetais, a parte da pegada da distribuição vai ser muito importante, vai ser bastante mais que os 11%, porque estamos a falar de produtos, de alimentos, que já de si na produção têm um peso carbónico inferior, ok? Portanto, no caso da carne, se calhar a produção representa 80%, efetivamente é preciso alimentar vaquinhas e isso ocupa muita terra e precisa muita energia também para cultivar depois as culturas que as alimentam, como a soja, e existe a desflorestação associada ao problema. Mas no caso de uma courgette, a produção não é assim tão impactante. Então, para uma courgette, a distribuição vai impactar muito, muito mais do que os 11%. E portanto, estes últimos investigadores em 2011, sim, 2011, explicam que continua a ser importante melhorar o sistema de distribuição alimentar e fazer melhores escolhas no que diz respeito à distribuição e à localização geográfica de onde nos chegam os alimentos. Portanto, a FAO concorda, diz que é preciso reduzir. A FAO é Food and Agriculture Organization of the United Nations, portanto, é uma entidade relativamente importante. Eu falo muitas vezes dela como se toda a gente soubesse o que é, mas confesso que até antes de me debruçar sobre os temas da sustentabilidade não sabia, portanto, vale a pena explicar que é uma entidade que está relacionada com as Nações Unidas. É uma entidade das Nações Unidas. E portanto, eles dizem que o que a FAO diz é que vamos ter de reduzir o desperdício em todas as fases da cadeia de aprovisionamento alimentar e na fase de distribuição e consumo é necessário existir uma redução de 50% do desperdício face àquilo que foi estudado em 2011. Portanto, de 2011 a 2030, o objetivo, um dos Sustainable Development Goals das Nações Unidas, que é acabar com a fome no mundo, para conseguir atingir este objetivo de desenvolvimento. Uma das coisas que temos de fazer é diminuir o desperdício alimentar de 2011 até 2030, ok? Portanto, isto também, depois podem ver as referências todas no site. Portanto, estamos a perceber aqui o impacto. Por outro lado, outro relatório da FAO, e a FAO escreve muitos relatórios, mas é muito importante, é sobre alimentação e agricultura sustentável, explica-nos que, para além deste potencial ambiental, existe um potencial económico e social muito importante no consumo local, que é o de capacitar os produtores a participarem em mercados locais, regionais. Portanto, ao estarmos a fazer compras em comércio local, estamos a impulsionar melhores salários rurais, estamos a impulsionar a procura por produtos e serviços locais que vão estimular negócios, gerar empregos, aumentar salários e reduzir o empobrecimento rural. Nós, em Portugal, temos muita questão da desertificação do interior, portanto, é um problema que nos toca a nós, não é um problema que só existe em algumas partes do mundo e das quais são desconhecidos para nós. E portanto, para além de termos aqui uma importância ao nível da sustentabilidade ambiental, na redução das emissões de transporte, temos também este consumo local também é importante a nível de sustentabilidade social e económica, ok? Uma das coisas mais impactantes que li acerca disto é de um projeto chamado Social Innovation and Inclusion of Sustainable Development Goals. Basicamente é uma organização, é um projeto que está alinhado com os Sustainable Development Goals das Nações Unidas e que também se insere dentro da União Europeia, portanto é patrocinado pela União Europeia, num dos certos deste projeto é que uma vez que os alimentos estão a ser constantemente transportados, milhares e milhares de milhas para chegar aos consumidores, este transporte reflete-se na pegada de carbono e, portanto, comprar alimentos locais e de época pode ser um primeiro passo muito importante na contribuição para sistemas de alimentação sustentáveis que permitam atingir os tais objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Portanto, temos aqui um overview grande em relação a este assunto do consumo local. Espero que tenha sido mais ou menos claro. Portanto, conclusões, assim, três conclusões que eu tiro desta investigação que fiz. A primeira é que, embora a escolha do alimento que consumimos tenha mais impacto global do que o sítio onde vem, portanto, escolhermos carne vermelha ou se escolhermos vegetais, o transporte tem ainda assim um peso considerável no impacto das nossas escolhas alimentares, mais ainda se as nossas escolhas alimentares já forem de uma alimentação plant-based. Portanto, eu faço uma alimentação maioritariamente plant-based, não sou vegan, mas em casa não comemos carne nem peixe. E portanto, a nossa alimentação já tem já é bastante reduzida em termos de impacto ambiental. Ainda assim, eu posso reduzir muito mais proporcionalmente ou em termos percentuais a minha pegada ao escolher alimentos de produção local e de época. Outra coisa que eu passo a vida a referir, eu sei, eu pareço um disco riscado, mas eu sou muito apologista de todos os passinhos contam, tudo conta. Acho que tudo multiplicado por milhões de pessoas, ou multiplicado por milhões de ações, ou por milhões de dias, vai contar, ok? Se em vossa casa deixar de consumir carne vermelha ou laticínios não for uma opção, consumir produtos locais vai ser melhor que nada. Isto é matemático, ok? Reduzir 11% ou reduzir 5% é melhor do que não reduzir nada. Numa casa onde já existe esta mudança para uma alimentação plant-based, vai ser ainda mais importante em termos percentuais o impacto que vocês vão ter. E depois, outra questão importante, a terceira, o terceiro ponto, é que nós sabemos que o impacto maior na agricultura ou na produção alimentar, porque a pecuária também está aqui incluída, está na fase de produção, mas nós não temos controle sobre a fase de produção, temos muito pouco. Portanto, em vez de achar que quem tem de mudar são os produtores, são as empresas, nós podemos, enquanto consumidores, ter uma voz, usá-la, apoiar produtores que adotam estratégias de sustentabilidade e apoiar o comércio local, ok? Isto é aquilo que nós podemos fazer e, portanto, não há desculpas para não o fazermos, ou pelo menos quem vive numa cidade com grande acesso, ou se houver uma escolha entre dois produtos, um mais local do que outro, e isso, pronto, obviamente for economicamente viável para as famílias, vale a pena apostar na produção local, ok? É uma voz que nós temos, um poder que nós temos, que devemos usá-lo. Não sei se viram o vídeo que coloquei no artigo, se não viram, convido-vos desde já a ver, mas uma das questões que me fez querer associar-me ao Auchan para estas dicas sobre comprar em supermercados sem desperdício, portanto, a primeira dica que vos dou é esta, tentar sempre privilegiar os produtos locais, foi uma iniciativa que a Auchan tem, que é a dos produtores locais, ok? A Auchan trabalha neste momento com mais de 150, julgo que esteja na casa dos 160, produtores da zona de influência das lojas. O que é que isto significa? Que para cada loja há uma zona, que é a zona dos produtos locais, onde apenas estão produtos que foram produzidos num raio de 50 km da loja, ok? Portanto, estão nesse sítio, esse sítio da loja vai ser o local onde estão os produtos que, em termos de transporte, são os que emitem menos, têm menos emissões. A pegada do transporte é menor, ok? Portanto, isto fez-me muito sentido, dado que este tema da produção local era um tema que eu quis abordar. Assim que percebi que a Auchan fazia este trabalho, fiquei felicíssima, primeiro porque eu não sabia que o faziam, só soube agora, e portanto fico contente de poder dizer-vos, ok, se têm dúvidas sobre de onde é que vem o produto, pelo menos na Oceanas ou não nos produtos locais, vocês sabem que é de um raio de 50 km. Isto é informação muito valiosa, não é? Também, claro, podem ver, eu não sei se todos os supermercados têm, mas sei que a Auchan tem, em todos os produtos diz a origem, se é Portugal, se é Espanha, se é Costa Rica. Obviamente entre Portugal e Espanha a questão pode ser dúbia, ok? Porque Portugal, nós podemos estar a falar de um produto que venha, se estivermos em Lisboa, pode vir a 300 km de distância, pode vir, sei lá, de Bragança, e de Espanha pode vir a menos quilómetros, pode vir a 200, não quer necessariamente dizer se por ser Portugal ou por ser Espanha, percorra mais ou menos quilómetros. Mas se for Portugal, Costa Rica, e eu dou-vos um exemplo no site, que é o das bananas, que há umas que vêm da Madeira e outras que vêm da Costa Rica, aqui não há grandes dúvidas, não é? Tanto da Madeira como da Costa Rica, as bananas vão ter de vir ou por barco ou por avião, e se viessem de barco da Costa Rica e de avião da Madeira, então a pegada ambiental da Madeira seria superior à da Costa Rica, porque o transporte por avião é cerca de 70 vezes mais pesado em termos de emissões do que o transporte por barco, mas não é o caso, as bananas da Madeira vêm, regra geral, de barco. Portanto, a Costa Rica é 8 mil quilómetros, a Madeira não chega a 1000, obviamente, com o impacto das bananas da Costa Rica vai ser muito superior às bananas da Madeira, ok? Portanto, duas coisas que podem fazer. Em relação ao Auchan, vocês vão ao supermercado, se for um produto local, eles têm etiquetas, ainda que as etiquetas não estejam em todos os supermercados, há uma zona de produtos locais, ok? Se não estiver identificado, perguntem. Os colaboradores da Auchan são, assim, fora de série de simpáticos, pelo menos é a experiência que eu tenho, e isto falo como alguém que viveu muitos, muitos anos ao lado de um Auchan ou de um Jumbo na altura. E portanto não é de todo por causa da parceria, era onde eu fazia as compras, e portanto se não tiver identificado, perguntem, ok? Se tiver se que não for um produto local, mas tenha origem, ver sempre de onde é que vem. Portugal e Espanha pode haver dificuldade, se estivermos a falar de um continente, de outro continente, e de Portugal não há grande dificuldade, ok? Outra coisa importante é relativamente ao embalamento. Gostava só de desmistificar aqui uma coisa. Eu sei que existem produtos embalados em supermercado e que isto nos faz muita confusão, embalar bananas ou embalar alfaces ou o que seja. Existe um motivo para isto, que é a redução do desperdício alimentar, ok? Muitas vezes, quando nós mandamos vir produtos de muito longe, eles demoram mais tempo a chegar, e embalá-los em plástico, muitas vezes com um gás injetado lá dentro, ajuda a conservá-los durante mais tempo, o que reduz o desperdício alimentar, que já sabemos que é muito importante, ok? Agora, quando trabalhamos com produtores locais, temos aqui uma vantagem, que é, se o produto vai demorar menos tempo a chegar, então vamos conseguir conservá-lo, provavelmente o transporte vai deteriorar menos o produto, porque durante as alfaces, em vez de percorrerem o 1000 km em 3 dias, ou mesmo seja um dia, percorreram 50 km numas horas, portanto ainda estão fresquinhas quando nos chegam à prateleira. Portanto, para além de ser mais... São produtos mais frescos, o serem locais, têm menos impacto e permite um desembalamento. E isto é muito interessante, e eu gostava de pegar neste ponto, porque houve outra coisa que a Auchan fez que me deixou obviamente muito feliz, que foi, ao trabalhar com estes produtores locais, eles conseguiram desembalar as alfaces, ok? Isto é uma coisa que tem vindo a ser feita desde 2017. Em 2017 fizeram o teste, perceberam que não só era possível desembalar, como aumentavam as vendas, porque os consumidores preferiam este tipo de exposição sem embalamento, e portanto, em 2018, em abril de 2018, já estava este desembalamento das alfaces espalhado por todas as Auchans do país. Conseguiram, só com esta medida, evitar 5 toneladas de plástico por ano, ok? Estamos a falar de muito plástico, que, como se viu, era desnecessário. Portanto, estes pequenos testes servem-nos para provar isto. Outra coisa que serve para provar e que a mim me deixa muito feliz enquanto consumidora é que nós temos uma voz muito ativa. Os consumidores têm uma voz muito ativa, porque se ninguém tivesse comprado estas alfaces embaladas, se calhar não teria sido economicamente viável para a marca continuar com o desembalamento. Mas foi tão economicamente viável que decidiram avançar também com o desembalamento dos tomates e neste momento já estão a progredir com este desembalamento, ok? No Auchan da Fragide, vocês podem ver já um mar de espécies de tomates todos desembalados. Acho que nunca tinha visto tanto tomate diferente, vou ser muito sincera. e eu sou ávida consumidora de tomate, mas eles já estão a fazer isto. Portanto, mesmo que o Lochan perto de vocês ainda não esteja feito, vai ser feito. E quando virem tomates embalados, comprem desse. Portanto, este embalamento também é possível reduzir com este consumo local. Outra coisa importante, que é, se os legumes estão desembalados ou se as frutas estão desembaladas, nós não precisamos desembalar novamente, ok? Eu depois vou-vos falar mais nisto no outro episódio. Estes episódios não são para ficarem muito longos, como vocês sabem. Mas, qualquer das maneiras, vou avançar só aqui com um cheirinho, que é, se eles estão desembalados, não lhes ponham um saco de plástico em cima. Existem opções, podem levar o vosso próprio saco e etiquetar. O Auchan tem sacos neste momento que já disponibiliza, sacos de rede, para podermos levar os produtos e podemos pôr até 4 referências, mas também podemos, se for um fruto de casca rija ou se for. Há muitos alimentos em que conseguimos simplesmente etiquetar, ok? Temos de ter a responsabilidade enquanto consumidores. Se o fizermos, por exemplo, numa folha de alface, se por acaso ao tirar depois em casa a etiqueta rasgar um bocadinho, a responsabilidade é nossa, pronto. Portanto, atenção a isso, se não tiverem para ter essa responsabilidade, então podem usar os sacos de rede do Auchan, por exemplo, onde podem colar várias etiquetas. E foi muito, muito curioso, ao dia que estou a gravar isto, eu não sei se conhecem a Laranja Lima Nutrição, a página, marcou-me numa story. Eu ainda não tinha divulgado que era com a Auchan, ou melhor, já tinha divulgado que ia fazer a parceria com a Auchan, mas ainda não tinha falado da parceria. E ela marcou-me numa story a dizer compras sem desperdício e eram os sacos de rede do Auchan com as tais referências nos saquinhos. Depois eu vou falar um bocadinho mais sobre isto, mas achei muito curioso, porque era no dia em que eu estava a gravar tudo isto. Portanto, temos aqui alguma food for thought. Portanto, temos aqui. Sabemos que temos uma voz enquanto consumidores, sabemos que comprar local é uma das coisas que podemos fazer num supermercado para ajudar a reduzir a pegada ambiental do nosso consumo. E portanto, eu espero que isto tenha sido uma dica útil, em vez das dicas mais óbvias de comprar produtos embalados, porque às vezes comprar produtos embalados, se eu tiver banana da Madeira, banana da Costa Rica e a da Madeira estiver embalada, eu vou preferir a da Madeira, provavelmente, porque o peso ambiental do transporte é muito superior ao peso da produção do plástico, ok? Portanto, é importante termos estas referências na nossa cabeça. Espero que tenham gostado deste tipo de informação. Espero que vos faça sentido. Alguma dúvida que tenham em relação a este tema, estejam à vontade para deixar nos comentários. Aconselho ou sugiro irem também ler o post. É sempre um bocadinho mais extenso, mas tem informação, tem bastantes dados interessantes. Que não são meus, por isso é que eu posso dizer que são interessantes, e se calhar se quiserem aprofundar um bocadinho o tema, vale a pena. Ou se me quiserem ver a fazer macacadas num vídeo, também tenho o vídeo, está no YouTube e está no site, está disponível também para verem. Estou a dar o meu melhor, para falar devagar no vídeo, mas nem sempre é possível que eu fale muito rápido. E é isto, espero que tenham gostado. No próximo episódio continuamos com a série dos supermercados sem desperdício. E espero que continuem por cá. Até logo!